Boa tarde, rapaziada ligada na Rádio Votorantim. Você fica agora com o programa Hora de Sucesso, seu programa diário da 1 às 2 horas da tarde. E hoje, como a gente já vinha debatendo durante toda a semana, um convidado muito especial aqui com a gente nos nossos estúdios. Ele já tá aqui do meu lado. E então, vou fazer um mistério aqui para apresentar ele. Vou aguardar um pouquinho enquanto a Ana faz o seu... Fala aí com a galera um pouco também do nosso convidado especial que está aqui hoje com a gente.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, Matheus. Ainda não vou anunciar o convidado, mas é um prazer em recebê-lo hoje aqui conosco. Geramos muitas expectativas, né, essa semana. Primeira vez que a gente viu o Samuca foi na TV Votorantim, num programa exibido aqui pela TV. E a gente pensou, eu e o Matheus pensamos, meu, Samuca tem que vir. Eu até falei o nome dele agora.
Você estragou já a surpresa.
Exatamente. Surpresa. Falei o nome dele. É. E nada melhor, então, do que abrir o microfone para ele. E para Samuca, seja bem-vindo ao nosso programa de hoje.
Bom, primeiramente, boa tarde, gente. Prazer imenso estar aqui, Ana, Matheus. Obrigado pelo convite. Fiquem ligados, gente, que a gente vai bater um papo super gostoso. Vou contar das novidades, muita coisa para vocês. Então, fiquem ligadinhos aí na Rádio Votorantim, hein?
Legal.
Bom, vamos começar a entrevista, então, com o nosso querido Samuca
aqui.
Claro,
a gente estava... Acho que a entrevista mais aguardada desde que a gente... Desde que a gente começou a pensar no nome de Samuca, né? Uma entrevista realmente muito aguardada. O pessoal mandou muita mensagem aqui pra gente pedindo, falando pro Samuca as músicas do Samuca pra cantar. A gente vai colocar também as músicas que foram pedidas. Então, Samuca, vamos lá. Vou começar fazendo a minha pergunta pra você.
Vamos lá.
Uma trajetória já consolidada como cantor, samba, pagode, enfim. Como que começou essa paixão por música? Especialmente por pagode, por samba.
Pô, na verdade eu tenho algumas vertentes na minha família, algumas vertentes musicais. A minha família, da minha família cantam na igreja, tocam na igreja. Então eu tive muito esse convívio com a música desde pequeno. A minha mãe cantava na igreja. Então o que me despertou um pouco foi isso daí. Mas na verdade eu comecei a ingressar no pagode na época de escola. Eu tinha 10, 12 anos, então sempre tinha aquelas festas na escola e nunca tinha nada. Só tinha a barraquinha que vendia pastel, a barraquinha que vendia espetinho e pronto, acabou a festa. Aí a gente se juntou, eu, um primo e alguns amigos, e a gente falou, meu, vamos montar um grupo, pelo menos pra gente tocar nessas festinhas da escola pra dar uma animada. Então tudo começou aí, cara. Tudo começou desse jeito. A gente começou a tocar nas festas de escola, e daí já saímos das escolas, começamos a partir para alguns trailers que vendiam lanche. A gente tocava troco de lanche e tal, essas paradas. Que na verdade é o começo de todo mundo, acaba trocando, né? Fazendo uma permuta. Eu canto pra você, mas você me dá isso. Ah, mas legal. Nunca era dinheiro. Era sempre ou era bebida ou comida, essas coisas. Mas aí que foi que despertou essa vontade mesmo, que a gente começou a tocar diretão. E o único que ficou na música foi eu e mais um amigo meu também, que é um guitarrista, que toca nas noites por aí. E eu tô até hoje, cara, já como profissionalmente mesmo, eu tô desde o ano de 2000 que eu vivo da música, que o meu único trabalho é a música desde o ano de 2000.
Você abdicou de certas coisas só para se dedicar à música?
Sim, de tudo, só para música.
Legal. Você esteve no programa aqui do Vaca, falou dessa história que, da igreja, né? Que sua família era da igreja, cantava na igreja. Uhum. Você nunca cantou na igreja, né?
Não, nunca cantei na igreja.
Mas você
cantei.
Falou que você gosta muito do tipo de música evangélica.
Sim, gosto da música evangélica, gosto muito da música gospel. Além das letras ser uma coisa que traz paz pra gente, a técnica vocal dos cantores do gospel é uma técnica muito avançada. Eles são muito bons em cantar, muito bons mesmo.
Você se inspira nessa técnica?
Sim, eu suguei muitas técnicas dos caras, vários deles, na verdade. Uhum. Eu escutei muito e eu tenho uma parte boa que eu consigo, tipo, sugar assim as técnicas deles só de escutar.
Ah,
então eu escuto pra caramba e consigo jogar isso nas minhas coisas, nas minhas músicas. Claro que não é toda hora que dá certo de você fazer, né? Até porque o gospel ele tem muito melisma e tal. Mas então isso a gente não usa muito no pagode. Mas tem certas partes assim que dá pra você jogar.
Ah, legal.
E Samuca, você contando um pouquinho que esse teu gosto, essa sua paixão veio desde criança, né? Sempre em Votorantim, né? Que você nasceu em Votorantim,
sim,
né?
Sim, eu nasci em Votorantim.
É um votorantinense mesmo.
Sou votorantinense.
Conta um pouco dessa trajetória de criança, como você continua até hoje, né? É muito tempo de carreira já. Conta um pouquinho da trajetória de criança até os dias de hoje.
Bom, na verdade, eu comecei no futebol. Só que futebol não foi minha parte.
Queria ser jogador de futebol.
Ah, na verdade, acho que todo sonho de criança.
Sonho de criança de todo, acho que de todo menino.
O futebol, menina, porque eu queria também.
Queria também.
O futebol é uma paixão brasileira, né? Então você, desde criança, você tá lá, meu, assistindo jogo, seleção brasileira, essas coisas, então você sonha um pouco, né? Só que não deu certo, não deu nada certo pra mim no futebol, cara, nada. Meu time só tomava de 18, 19.
Nossa.
Aí eu falei, melhor deixar quieto esse negócio aí. Mas, meu, eu já trabalhei muita coisa. Eu fui servente de pedreiro, trabalhei na roça, bastante tempo. Porque eu, além de morar em Votorantim, eu morei também 3 anos num sítio, numa cidade aqui vizinha, aqui do interior também, chamada Guapiara. Meu pai era policial rodoviário e ele pediu transferência para a cidade de Capão Bonito. Aí, como ficava a cidade do lado de Guapiara, a gente acabou se mudando para lá. Eu fiquei 3 anos morando lá. Essa foi uma época difícil da minha vida, porque foi quando eu comecei a montar o grupo de pagode aqui, que eu já estava começando a cantar, então eu tive que sair daqui para ir embora para lá. Aí lá, na verdade, foi que eu aprimorei. Daí eu comecei a tocar violão, comecei a estudar sozinho, comecei a estudar o canto sozinho também, porque eu queria dar continuidade naquilo.
Por um lado foi bom, então, para você?
Por um lado foi bom, porque, na verdade, eu me retirei. Assim, eu fiz um retiro espiritual, entendeu? Que foi quando eu comecei a aprimorar, tocar violão, a começar a cantar direitinho. E aí depois que eu voltei de lá, aí que o bicho pegou mesmo. Daí eu comecei a cantar profissionalmente e tal. Mas tem uma trajetória legal, mas eu trabalhei de muita coisa, mano. Muita coisa mesmo.
E como que você avalia hoje essa trajetória? Para quem sonha em ser músico no Brasil hoje, você acha, como que você avaliaria? É difícil?
Eu acho que é uma profissão como outra qualquer, na verdade. Mas vou falar para você, é difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil. Esse mercado é um mercado muito difícil porque tem muita coisa que você tem que fazer. A não ser, tipo, se você posta um vídeo na internet lá e viraliza demais e dá um boom do nada. Aí já facilita pra caramba. Mas, tipo, a minha carreira é uma carreira complicada. Porque você depende de um investidor. E como tinha muito picareta nesse mercado, os investidores deixaram de ajudar. Por quê? Pô, vou colocar meu dinheiro ali pra quê? Pra perder? Então, na verdade, o que acabou queimando um pouco esse mercado foram os próprios caras que trabalham nesse mercado, que tipo, queriam tirar proveito do sonho das pessoas, entendeu? E não se brinca com o sonho das pessoas, né?
Verdade.
Pô, você luta com aquilo lá a vida inteira, você junta um dinheiro pra você gravar.
Pra vir uma pessoa e destruir assim...
Exatamente, em pouco tempo, mano, você demora anos pra você conseguir fazer um negócio e chega um cara e em menos de um mês ele consegue destruir sua carreira, entendeu? É complicado. Na verdade, você tem que se instruir, você tem que se rodear de pessoas boas e é difícil você achar pessoas boas. Eu, graças a Deus, depois de um monte de perrengue, um monte de rasteira, eu consegui arrumar pessoas boas para trabalharem comigo. Que, na verdade, agora quem é o meu sócio e meu investidor, meu empresário, ele se chama Fernando Barbosa, ele tocava comigo no grupo Samba Livre. Hoje em dia ele é meu sócio. Então ele é um cara que eu sei que eu posso confiar, entendeu? Eu trabalhei a vida inteira com ele. Então eu sei que ele, a minha carreira está em boas mãos. E apesar que também não só ele cuida, como eu cuido. Eu acho muito importante isso daí, o cara que é o cantor ou o grupo... Os sócios, eles têm que estar envolvidos em tudo, em relação a tudo. Aí, em relação à venda de shows, em relação a contratos, então tem que estar sempre inteirado para deixar o mínimo de brecha possível para você não ser passado para trás.
Certo.
Mas é uma profissão boa, mas tem que estudar, meu.
E tem que ter amor, né, pela profissão.
Exatamente, tem que ter amor, tem que estudar para caramba, porque a galera acha, não, vamos montar aí, vamos que vamos. Não é assim, cara, não é assim.
Então, já que você falou agora do Samba Livre, você ficou 16 anos no Samba
Livre? Fiquei 16 anos com o Samba Livre, desde a época de 2000. Eu entrei em 2000, não era nem Samba Livre, ainda era Grupo Volúpia. Aí depois mudou de novo.
Não era o mesmo pessoal que na época que você morou em Guarapiava lá?
Guapiara.
Guapiara.
Não era o mesmo pessoal. Não são os mesmos,
tá.
São outros. Esses são os caras de Sorocaba que eu conheci através de um outro músico que me indicou porque eles precisavam de um cantor. E aí o cara falou, meu, tem um moleque lá assim, Votorantim, assim, assado, que é legal. Aí eles vieram, a gente sentou, conversou e eu entrei pro grupo. Aí teve mudança de nome e tal, teve mudança de componentes do grupo também, que depois de um certo tempo, de alguns anos, que firmou uma equipe legal. Que daí foi quando a gente conseguiu se entrosar, conseguiu gravar, veio nosso primeiro disco, nosso primeiro DVD...
Inclusive, vocês gravaram um single, né? Para uma novela cheia de charme.
Sim, gravamos a música Tudo Nosso, que era até título do disco. Essa música ninguém sabe como entrou na novela, cara. É um mistério. Por quê? Porque é uma emissora grande pra caramba.
É a
então
maior.
Então é muito difícil de você conseguir entrar. você tem que ter alguma coisa, sei lá, com alguma gravadora que seja da emissora, entendeu? Então é complicado. E a gente colocou essa música, tipo, a gente gostava dela pra caramba. Ela tinha muito a cara daquela novela. É a cara da novela daquela música. Uhum. No entanto, que ela começou sendo tema de um, aí depois já começou a ser de outro, e foi de outro, de outro, de outro. Então ficou o tema da novela, não ficou de nenhum personagem exclusivo.
Específico, né? Ficou de vários.
Ficou uma coisa da novela. Eu falei, pô, só falta tocar ela na abertura da novela agora.
Nossa, imagina.
Mas então, esse daí foi um mistério, que a gente não sabe como chegou, mas é coisa de Deus mesmo. E por a gente ser um grupo independente na época, não tinha gravadora nenhuma, então não tinha como, porque é a gravadora que chega na emissora, e ó, eu tenho esse produto que se encaixaria no perfil da novela, assim, assim, assado. Mas a gente não sabe como aconteceu.
Você acha que isso contribuiu bastante com o crescimento do grupo?
Sem dúvidas. Sem dúvida. Ajudou demais o grupo. Ajudou demais. A gente estava num momento muito bom. O Samba Vivo podia ter estourado, mas estourado mesmo, tipo, nível Brasil inteiro. Não que não estourou, mas ele podia ter chegado muito mais em todos os estados do Brasil. Se o escritório tivesse feito um trabalho bem feito, esse daí era um gancho super ótimo. Pô, você quer um gancho maior que sua música na novela? Um horário que tá todo mundo em casa assistindo. Tá todo mundo em casa, todo mundo chega do trabalho, é aquele horário que começa a novela, 7 da noite. Tá todo mundo sentado no sofá, descansando, olhando a TV.
Só, e a música é muito boa, realmente.
É boa pra caramba.
Como que foi a história dessa música? Como que surgiu essa música?
Essa música, quem compôs ela foi o Pezinho, que foi nosso produtor musical na época. Era produtor musical do Exalta. E ele que compôs a música especialmente pra gente mesmo. Esse foi o primeiro CD produzido por ele. Por ele. Que a gente queria fazer um trabalho mais legal com um produtor de renome e tal. E a gente procurou ele. E deu certo, que ele já tava com uma mão boa pra caramba pra fazer música. Tinha acho que 5 ou 6 deles só no Exalta Samba, estouradas. E ele falou: não, vou fazer uma música que fala do DVD do Samba Livre e tal. E fez mesmo, cara. E ele fez a música em 7 minutos na casa dele.
7 minutos.
7 minutos. Nossa. Ele pegou o violão e fez a música.
É, quando o cara mancha,
e essa música bombou, né? Teve quase meio milhão de acessos no YouTube.
Acho que a gente teve bastante.
Acho que a gente poderia ouvir, né? O que você acha?
Vamos começar então com Tudo Nosso, depois a gente dá mais destaque para as músicas, para a carreira solo do Samuca e as músicas, os novos lançamentos aí que ele já falou pra gente que tem novidade. Aí.
Vamos relembrar então Tudo Nosso do Samba Livre.
Que eu tô passando por aí. A noite tá gostosa, tudo nosso pra curtir. Dançar um pancadão, um drink pra relaxar. Te levo um DVD, um samba livre pra te dar. Eu faço o que for pra poder te convencer. Te amo, é sincero, quero um logo com você. Deixa a mina eu te amar sem ter hora pra parar. Prometo que só paro quando o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar doidinha, me pedindo uma folguinha, cansadinha de amar. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar com quem ceder o que é cama. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo, eu te pego e pega fogo até o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar no dia, me pedindo uma folguinha, cansadinha de amar. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a perna bambear. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar com quem ceder o que é cama. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo, eu te pego. Pega fogo até o dia clarear. Tá cansadinha, tá? É samba livre. Se arruma que eu tô passando por aí. A noite tá gostosa, tudo nosso pra curtir. Dançar um pancadão, um drink pra relaxar. Te levo um DVD do samba livre pra te dar. Eu faço o que for pra poder te convencer. Te amo, é sincero. Deixa a mina eu te amar sem ter hora pra parar. Prometo que só paro quando o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar no dia, me pedindo uma folguinha, cansadinha de amor. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a tela bandear. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar contente sem ter o que reclamar. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo, eu te pego e pega fogo até o dia clarear. Quando o dia clarear, eu vou te deixar no dia, me pedindo uma folguinha, cansadinha de amar. Quando o dia clarear, você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a perna bambear. Quando o dia clarear, vai ser tudo diferente. Você vai ficar contente sem ter o que reclamar. Quando o dia clarear, de tanto fazer de novo, eu te pego e pega fogo até o dia clarear. Yeah. mensageira, tá?
É isso aí, vocês acabaram de ouvir a música aí do Samba Livre, Tudo Nosso. E o Matheus vibrando aqui, ele abre um largo sorriso por conta da música.
Na época ainda que o Samuca fazia parte do grupo Samba Livre, muito boa, realmente, eu adoro essa música. E tem gente já participando, mandou mensagem, né? Sabia que o Samuca viria ao nosso programa. E o pessoal ficou sabendo então, Samuca, que você vinha no nosso programa. E a gente até falava sobre essa música que foi pedida, que é a música do... O tema, né? A música do seu trabalho. O Neto, que é de Sorocaba, falou... Pede pro Samuca tocar Especialista em Você. Essa machuca meu coração. Então, Samuca, fala um pouco... Primeiro, antes da gente colocar essa música, fala um pouco dessa música Especialista em Você, que é a música do seu trabalho agora, né?
Sim, sim. Ela é a minha música de trabalho. No momento, é a música que tá tocando nas rádios e tal. E essa música, quem compôs ela foi o Valtinho Jota e o Douglas Lacerda, que inclusive o Valtinho foi que produziu esse meu disco. E o Douglas Lacerda é um cara, um compositor sensacional também. É um produtor sensacional. E essa música, na verdade, essa música era para ter sido gravada por outro grupo, só que o cara do vocalista ficou doente, cara, e acabou não gravando a música. Acabou não gravando. E ele falou: Samuca, eu tô com uma bala aqui, meu. Só que não era para liberar, meu. Já tava certo para outro cara e tal, tal, tal. Eu falei: não, mas o cara tá doente e o cara não vai gravar. Eu falei: ah, então me manda para escutar, né? Não, eu escutei uma vez só. Eu falei: não, meu, já tá no disco mesmo. Já tá.
Gostou na primeira vez?
Não, na primeira vez que eu escutei, na voz dele que ele me mandou. Uhum. Falei: não, essa música tem que estar no meu disco.
E daí
ele foi uma luta pra eu conseguir com ele. Ele falou: tá bom, vai, vou liberar pra você.
E não deu treta lá com outro cara?
Não deu, porque o cara ficou parado, acabou ficando doente. Então ele não fez nada. Mas o Valtinho é um compositor de mão cheia, cara. Ele é muito bom pra letrar as músicas. Ele é muito, mas muito mesmo. Legal. Inclusive ele tem muitos sucessos por aí, pô. Tem mais de 100 sucessos gravados por vários famosos.
Né?
E a inspiração dessa música, você sabe do que se trata?
Não, eu não sei no que ele se inspirou pra fazer essa música, cara. Não sei.
Provavelmente um coração partido, né?
Mas é uma...
alguma coisa assim.
Então, essa levada aí de falar de amor e tal, ele domina muito. Ele domina muito. Uhum. Então, ele tem muita facilidade pra falar sobre amor. Mas é uma letra muito top, né?
Ah, machuca, né? Realmente, o Neto falou machuca. Eu gosto, machuca. Eu gostei. Eu não ouvi, eu não tinha ouvido. Ouvi essa semana que eu fui ouvir algumas músicas que eu não conhecia ainda.
Uhum.
E já tá na minha playlist já, bom, pô, de pagode. Gostei muito. Então, Ana, vamos ouvir então. Especialista em Você.
Vamos sim.
Todo dia vejo você se amar, passar o batom, assovia fora do tom, indecisa pede pra eu escolher o brinco colar, até que roupa vai usar. E quando fica triste come chocolate, se abre um vinho tinto eu sei já que é maldade. Vida, cê não pode me perder, porque eu me tornei especialista em você. Gosta de pastel de feira, de espuma na banheira, tem medo do escuro, só toma café puro. Curte um filme antigo, quer escrever um livro e ser mãe de três. Sua cor é verde claro, seu sangue é um tipo raro. Meu amor, eu sei tudo que existe pra saber, porque eu me tornei especialista em você. Todo dia vejo você se amar, passar o batom, assovia fora do tom, indecisa pede pra eu escolher o brinco colar, até que roupa vai usar. E quando fica triste come chocolate, se abre um vinho tinto eu sei já que é maldade. Vida, cê não pode me perder, porque eu me tornei especialista em você. Pra o que eu me tornei especialista em você. Gosta de pastel de feira, de espuma na banheira,
é tudo escuro,
só toma café puro, curte um filme antigo, quer escrever um livro e se mande três. Sua cor é verde claro, seu sangue é tipo raro, meu amor, eu sei tudo que existe pra saber, o que eu me tornei especialista em você. Especialista em você.
Tá, então, Especialista em Você, no, música de trabalho do Samuca. Você então que tá nos ouvindo, que tá apaixonado, tá querendo conquistar aquela mulher, aquela menina lá que você tanto sonhou, tanto quis, já sabe, né? Bota Especialista em Você. Que não tem erro, é tiro e queda. É tiro e queda.
Mas, Samuca, como é que a galera pode ter acesso ao conteúdo, às suas músicas?
Bom, na verdade, eu tinha mandado fazer alguns CDs para distribuir para a galera, mas os CDs já foram. Então, agora o mais fácil, ou é a galera acompanhar o meu canal do YouTube, que está lá, Samuca Oficial, ou por todas as plataformas digitais, Deezer, Google Play, Spotify... Lá você pode acompanhar o meu disco. Até o final de setembro vai estar o disco todo nas plataformas. Por enquanto, estou subindo uma por semana. Inclusive, hoje subiu a música Um Brasileiro. E nas plataformas, na sua plataforma preferida, você pode estar escutando lá. Ou no meu canal do YouTube.
Bacana. Eu queria te fazer uma pergunta, porque agora você está com carreira solo, né? Uhum. Novos tempos. E é o novo artista exclusivo da FP Produções e Atitude Music.
Sim.
Quero saber como é que estão os preparativos e quais são as suas expectativas para esse projeto.
Bom, na verdade, as expectativas são as melhores possíveis, né? Bom, a gente está trabalhando bastante na divulgação do trabalho. Inclusive, eu estava comentando com vocês agora, mês que vem eu começo a viajar de novo para participar de programa de rádio e tal. E levar um pouco do meu som para outras cidades, para outros estados também. Então, na verdade, a gente está fazendo um trabalho meio que trabalho de formiguinha. Porque não adianta ter muita pressa nesse mercado. Não adianta, porque você acaba atropelando as coisas e nada dá certo. Então, acho que tem que ser tudo no seu tempo. E a gente está subindo as músicas agora nas plataformas. Tá montando o site, legalzinho. A galera pode estar acompanhando pelas minhas redes sociais também. No Instagram estou como Sou Samuca. E no Facebook estou como Samuca Leme. Você pode acompanhar tudo certinho lá para vocês ficarem inteirados de tudo. Mas por enquanto é isso que a gente está fazendo. E as músicas nas rádios também a gente está colocando aos poucos. Até porque rola uns negócios aí que tem que pagar e tal.
Ah, sim,
Então tem que rolar o jabazinho. Então por enquanto a gente não está podendo fazer isso não. Então a gente está mesmo na parceria com as rádios.
Bacana. Pode deixar aqui na nossa... Vamos,
a
gente vai
nossa
colocar...
aqui não, a gente não cobra nada, não.
Fico feliz por isso.
E já a gente tem o programa aqui, o Brasil com Z, né? A gente já vai pedir pro Nogueira incluir algumas músicas do Samuca na programação.
Pô, agradeço, é um programa só de samba e pagode.
É, que a gente
que
tem
massa,
aqui, né?
Pô, legal.
Também tem a nossa programação sem ser o Brasil com Z, né? Tem a programação também que é samba e pagode, tá? A gente vai incluir as músicas do Samuca
isso
também,
aí,
com certeza.
Incluir lá.
Essa divulgação desse trabalho que, cara, a gente sabe que não é fácil essa carreira, né?
Não.
Se você não tem, né, a bala na agulha, muitas vezes, ou se você não tem contatos, muitas vezes é muito difícil. Então a gente gosta muito de tá podendo esses artistas locais aqui, assim, tá podendo divulgar, podendo falar deles, porque acho que esse boca a boca, assim, você tá aqui hoje com a gente, fazer essa troca é muito importante.
Sim,
é muito,
claro,
interessante.
É muito importante, né? Pô, é muito importante isso daí.
Legal. Recebemos um áudio de um cara que também é muito fã seu. Fala que sempre vai no Madá acompanhar o Samuca, quando o Samuca vai no Madá. E vamos ver então o que o Pedro mandou pra gente.
Queria pedir a música nova dele, Atende.
Então, pô, obrigado, Pedro, pelo áudio, pô. Obrigadão pelo carinho, obrigado pela admiração. Inclusive, esse domingo, como você gosta de me ver no Madá, esse domingo eu vou estar lá no Madá, hein?
Aí, Pedro, ó. Já fica o convite aí, ó.
Eu estarei lá no Madá junto com a galera lá fazendo samba e espero você lá, pô. E assim que você me ver, você vai lá, pô, sou eu, Pedro, lá do áudio, lá da Rádio Votorantim e tal, entendeu?
Aproveita pra pegar um autógrafo.
É,
lá.
Ele falou, não,
cara. Ele já registra o momento, tira uma foto.
Fala, pô, gente, tem vergonha de tirar foto com ele. Falei, agora não precisa ter mais, ó. Já sabe, só falar que é o Pedro e o Samuca vai saber quem é você. Pedro.
Vou saber, sim.
Então, ele pediu atende.
Atende.
Pedido concedido, então?
É, pediu, tocou.
Pediu,
vamos
tocou.
Que vamos. Bom, essa música é uma música linda também, gosto muito dela.
Conta um pouquinho dela antes da gente.
Bom, colocar. Essa música é do Valtinho Jota também, que fez especialista em você, pra você ver como o cara é fera.
Caramba.
É ele, é a música dele e do Ferrugem. Também do Ferrugem. E é uma música que eu tenho um carinho muito grande, inclusive eu acho que ela foi semana passada que ela subiu nas plataformas. Se chama Atende, vocês vão gostar muito. É outra que machuca o coração.
Putz, tá difícil.
É, tem que se preparar.
Vamos colocar então Atende.
O que aconteceu? Não me respondeu as mensagens. Fui sincero.
Isso aí, esse foi o pedido do Pedro. Atende. Falando um pouco de parceria, né, de amizade.
A gente já conversava aqui fora do ar um pouquinho sobre
exatamente.
Isso.
Exatamente. Você fez muitas amizades, né, nessa tua carreira. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre as amizades que você fez no decorrer com pessoas hoje que você se inspira também, né? Inclusive, temos depoimentos também de grandes artistas aí, como Ferrugem, né?
Temos
como
o Thiaguinho
também, o Péricles. Enfim, fala um pouquinho disso pra gente.
Pô, na verdade, essa aí é uma das partes boas que existem na música também. Você conhecer outros artistas, tipo o Péricles. O Péricles foi o primeiro cara que eu dividi uma música. E tipo, o Péricles... Eu era fã do Péricles desde dessa época que eu falei pra você que eu comecei a cantar nas escolas. eu já cantava Exalta Samba pra caramba, meu. Eu era muito fã do Périx, muito fã do Exalta Samba.
A voz do cara é sensacional, né?
Não. Périx, acho que... A voz dele é... Por isso que falam que ele é o rei da voz. Realmente é mesmo. Ele canta com uma facilidade, uhum, com uma interpretação sensacional. E o dia que eu dividi a música com ele, que eu fui gravar, que eu tava no Samba Livre, a música era... Ai, como que é o nome da música? Não vou lembrar o nome da música agora, mas a música é uma música do filho dele.
Do Lucas Morato.
Do Lucas Morato. Uhum. E quando a gente pegou a música, a gente falou, pô, seria legal o Périx gravar, né, meu? E os caras entraram em contato com o Périx, o Périx falou, não, eu vou, meu. Claro que eu vou. Nossa, na hora que ele falou, não acredito, né? Não acredito. Aí o cara entrou no mesmo estúdio que eu, dividiu a faixa comigo. E ele, ah, Samuca, não tá legal assim, meu, eu vou cantar de novo. Tipo, muito perfeccionista. Então ele cantou umas 10 vezes a música pra chegar naquilo que ele achava. Não, agora eu achei que ficou legal. Agora eu achei que ficou legal. E a pessoa dele, cara, ele é muito, muito gente boa mesmo. Uma humildade sem tamanho. A gente sentou, conversou bastante. Até nisso, enquanto eu tava gravando outras músicas, ele já tava ali no estúdio, escutando eu gravar. Ele pegava o microfone do estúdio e falou, Samuca, faz isso aqui, meu, nessa música. Estende um pouco mais a voz, fica legal, preenche mais. E foi uma parceria muito da hora, cara. Muito
aprendeu bastante com ele.
Pra caramba. Aí depois disso a gente fez algumas participações no show dele também. Ele me chamava pra cantar nos shows dele e tal. E agora uma das últimas foi com o Thiaguinho Ferrugem, que o Thiaguinho foi no Tardezinha, que na verdade eu fui lá só pra levar CDs pros caras da banda, e inclusive pro Thiaguinho também. E acabou que eu fiquei um pouco no show lá, e no momento que eu menos esperei, que eu tava quase indo embora, ele me chamou pra cantar, e foi uma coisa muito massa. Ele falou, apesar que a gente já se conhecia, mas foi o primeiro contato que a gente teve assim mesmo, de conversar bastante. Tipo, eu tive um contato com ele que foi no Superstar, quando eu fui com o Samba Livre.
Sim.
Ele falou bastante também. E então a gente teve assim, alguns poucos contatos e contatos rápidos, né? Dessa vez do Tardezinho, que foi um contato massa mesmo, legal, que a gente conversou. Ele falou mais de um minuto sobre o que ele achava da minha tonalidade de voz, da minha interpretação e tal. E eu saí de lá muito feliz mesmo. Era para ser um domingo assim, normal. E foi um domingo muito especial da minha vida. E o Ferrugem também, que foi uma parada... Na verdade, a outra vez que o Ferrugem veio para cá, antes da festa junina, ele foi tocar na Abril Fest.
Sim.
E eu não tava aqui.
Eu tava lá.
Eu não tava aqui em Sorocaba. E eles ficaram o dia inteiro na casa do meu sócio, que é o Fernando Paixão. Ficaram lá no churrasco, fizeram churrasco. E o Fer me ligou, mano, onde você tá, meu? Onde você tá? Falei, mano, e eu tava indo, tava voltando de Guapiara. Eu tava em Guapiara, fui visitar minha irmã, que minha irmã mora lá. Eu fui visitar minha mãe e não tem sinal nenhum no sítio, né? E ele desesperado, mano, me ligando desde cedo. O Ferrugem onde tá aqui, meu? Ele quer que você venha aqui. Aí quando eu atendi o telefone, eu já tava aqui em Araçoiaba. Ele falou, não, os caras já estão saindo daqui de casa. Eu falei, fica pra próxima. Aí agora na festa junina, eles vieram, a gente fez um churrasco de novo na casa do meu sócio lá. A gente ficou o dia inteiro junto, trocando ideia pra caramba. Aí depois, na verdade, eu não ia na festa junina nesse dia. Eu não ia, porque eu ia ter um show, aí acabou não tendo esse show. E ia ser no mesmo horário. Aí acabou que deu certo, eu fui no show, daí ele me chamou pra cantar e tal.
Quando tem que ser, tem que, a gente falava, quando tem que ser, é, né? Quando tem
exatamente,
que ser...
não adianta. Cara.
E isso é muito bom, porque acaba também abrindo muitas portas pra você, né?
Sim, querendo dá muita visibilidade, né? Dá visibilidade do caramba. A gente patrocina o link do vídeo e tal, sim, essas coisas, então muita gente viu.
Legal. Você falava de 2015, né? A participação de vocês no Superstar?
Sim, 2015.
Como que foi essa participação, a expectativa de vocês quando vocês foram lá?
A opinião dos jurados.
É. Pô, a opinião foi massa, foi bem, pra caramba. O Paulo Ricardo falou umas paradas lá que eu fiquei. Falei, caramba, gostei de Paulo Ricardo. Eu já gostava dele como cantor e tal. Como pessoa também, porque eu acompanho o trabalho dele. Fora o pagode, também eu acompanho rock, acompanho o sertanejo. Eu sou meio eclético, gosto de tudo. Uhum. Ele falou pra caramba, a Sandy também gostou pra caramba, o Thiaguinho, nem se fala. Foi legal escutar aquilo deles. A única coisa chata foi que a parede não subiu. O telão não subiu. Mas na verdade, eu acho que foi até por um problema do aplicativo. Que bugou o aplicativo, muita gente votando e tal. E como a gente foi a segunda banda a subir, a primeira banda a subir também não subiu pra eles. Era uma banda super boa. Então eu falei, os caras desceram do palco e um cara lá da direção falou: meu, tá dando algum problema no aplicativo. E quando você tenta votar e você não consegue concluir o voto, ele dá como negativo pra você. Ele não dá como positivo. Tá. Então, como travou o aplicativo, muita gente tentando votar, a maioria foi como se fosse negativo, entendeu? Então. Foi, a gente estava na expectativa. Eu não estava tanto na expectativa assim que ia subir. Eu até falei para os caras, falei, mano, fique em paz, mas se não subir, mano, é só uma coisa que não subiu, cara. A gente vai ter outras oportunidades, outras chances, outros trabalhos. Não, não, não se apega nessas paradas. Pô, os caras ficaram malzão, cara.
Verdade.
Malzão mesmo, malzão, malzão. Eu lembro que o Wesley, pô, o Wesley ficou uma semana incomunicável, ninguém conseguia falar com ele.
Mas você acha, mas eles de certa forma, eles botaram a culpa nele, assim, ah, eu fiz tal coisa errada, ou não, foi porque...
Não, foi porque tava muito na expectativa, né, meu?
Acho que o nervosismo atrapalhou de certa forma, assim, ou também não?
Não,
não,
nada, não atrapalhou não. Em nada, cara, em nada. Só que eu acho que a expectativa deles perante a família, sabe, essas paradas, pô, minha família inteira vendo, é. Meus filhos vendo... Pô, o bagulho não subiu, sei lá, acho que meio que pesou na consciência dos caras. Eu fiquei tranquilo, mano, eu fiquei em paz mesmo. Aí saí de lá feliz pra caramba. Pô, a gente apareceu, mano, então a gente tava na Globo.
Exato,
mano.
É, verdade.
Entendeu?
E o Thiaguinho, na época, você já conhecia ele ou não?
Já conhecia, já. Só que, como eu te falei, a gente não tinha tido muito contato ainda, era coisa rápida. Pô, beleza.
É, inclusive, a gente tem aqui, né, o trecho da tua performance com o Thiaguinho,
Quando se encontra no Tardezinha.
Vamos
colocar um trecho, então.
Vamos lá.
E que eu gravei no meu primeiro DVD solo, mas ela foi gravada primeiro por esse rapaz chamado Samuca, que eu quero convidar para cantar nesse momento. O pagode de Sorocaba, representado através do Samuca, os aplausos de vocês. E é um prazer cantar com você. Acho que é a primeira vez que a gente vai cantar junto. Prazer é teu. Eu, mas primeira vez. A música é essa aqui.
Esse então é um trecho da participação do Samuca com o Thiaguinho no Tardezinha. Ele já contou como que foi todo esse encontro, todo esse pedido, né, pra fazer essa parceria aí. Mas Samuca, também falou um pouco mais do seu trabalho. É, você tá com um novo álbum, né?
Sim, um novo álbum.
E tem alguns singles lá também que também tá sendo pedido pela galera, que eu acho que deve ser a música principal do álbum. Fala um pouco desse álbum, também fala um pouco da música Um Bom Brasileiro, que eu acho que deve ser a música mais...
Sim. Bom, esse disco, ele vem com... Na verdade, tem uma história engraçada. Eu ia gravar só 6 faixas. Eu não ia gravar um CD. Eu ia gravar um EP com 6 faixas. Só que daí começou a chegar muita música boa. Aí, pô, vamos colocar essa também, meu? Falei, pô, aí não adianta a gente gravar um CD com 8, né, meu? Vamos gravar um CD com 12, né? E essa música brasileira é uma música que eu gosto muito. Essa música, na verdade, quem gravou primeiro ela foi um grupo aqui de Sorocaba chamado Ódio BGO. O meu parceiro Cássio, Nivaldo, Daniel. Eles que gravaram essa música. E era uma música que tinha um carinho muito grande. Na verdade, eu não queria gravar ela. Eu não queria regravá-la. Essa música foi eu regravei a pedido do meu sócio, o Fernando, que ele gosta muito dessa música. Ele me ligou, me mandou uma mensagem um dia, 1h da manhã. Eu já estava indo dormir, o cara me mandou um áudio. Samuca, você sempre pede as coisas aí, eu te ajudo. A gente faz uma troca, eu preciso de um favor seu, meu. Eu falei, ih, senta aqui lá minha história. Ele falou, mano, eu quero que você grave essa música aqui, assim, assim, assado. Eu falei, não, mano, demorou. Eu gostava muito da música, mas se fosse pra eu gravar, eu não gravaria.
Tá.
Até porque já tem uma história com outros grupos e tal, só que é uma música muito boa. Realmente é uma música muito boa e a gente gravou de uma maneira diferente da produção deles e ficou muito top. Inclusive, hoje ela está disponível em todas as plataformas digitais. Um Brasileiro.
Subiu hoje, né?
Subiu hoje.
Vamos ouvir então, Ana?
Vamos ouvir.
É música, né?
Antes disso, como é que foi a produção desse álbum, Samuca? Houveram algumas dificuldades? Como foi a produção toda, como um todo?
Bom, na verdade, não teve dificuldade nenhuma. A dificuldade que a gente teve foi de escolher as músicas, porque tinha muita música boa. E é difícil você abrir mão de uma música boa para colocar outra música boa. Então você fica naquele impasse. Pô, será que é melhor eu colocar essa ou essa? Mas daí a gente... pensou bem, falou, não, vamos colocar essas daqui. E foi eu e o Fernando que a gente que resolveu essa parada do repertório. A parte mais complicada foi isso, foi escolher o repertório. Agora o resto foi de boa, pô. A gente gravou na Gravodisc, que é o maior estúdio que tem no Brasil, que é referência para todo mundo grava lá, tanto pagode quanto sertanejo. Os músicos são os que gravam para todo mundo, que gravam Thiaguinho, que gravam Péricles, que gravam Sorriso Maroto. Então a gente não teve problema nenhum quanto a isso. Um produtor bom também que a gente teve, que é o Valtinho. Então eu acho que a única dificuldade que a gente teve foi escolher o repertório.
Beleza, vamos ver então agora um bom brasileiro.
Um brasileiro.
Mais um dia começa e eu sempre com pressa, cuidado pra não me atrasar. Tem um Deus que me guia de noite e de dia, não deixa meu barco virar. Pra mim não tem essa de hora, se chamam, vambora, sou mais de ralar. E no fim de semana encontro os amigos e peço pra me acompanhar. Numa roda de samba me sinto à vontade, vou me atrever a cantar. E aí eu peço logo, compro o samba do Almir. E o coração eu sinto a felicidade e até me sinto um artista de verdade. Mas na segunda-feira eu não marco bobeira, tô na luta, tô na luta. Sou um bom brasileiro, sou moleque guerreiro, tô na luta, tô na luta. Mais um dia começa e eu sempre com pressa, cuidado pra não me atrasar. Tem um Deus que me guia de noite e de dia, não deixa meu barco virar. Pra mim não tem essa de hora, se chamam, vambora, sou mais de ralar. E no fim de semana encontro os amigos e peço pra me acompanhar. Numa roda de samba me sinto à vontade, vou me atrever a cantar. E aí eu peço logo, tô pro samba do Almir. No coração eu sinto a felicidade e até me sinto artista de verdade.
Mas na segunda-feira eu não marco bobeira, tô na luta, tô na luta. Sou um bom brasileiro, sou moleque guerreiro, tô na luta, tô na luta. Mas na segunda-feira eu não marco bobeira.
Foge a luta, sempre guerreiro.
Samuca, a gente também falava aqui fora do ar, quando você chegou, você está em turnê, né? Tá dando um destaque mais para sua carreira fora aqui da região.
Sim.
Fala um pouco pra gente quais as regiões que você tá dando esse enfoque maior pra sua carreira e também fala um pouco dessa turnê.
Sim, na verdade eu tô focando mais assim, em outros estados, até porque São Paulo é um estado difícil de trabalhar, é complicado trabalhar.
Então, porque, eu tô focando... Por ter artistas já consagrados?
Concorrência ou o quê?
Não por isso, é pelo custo mesmo.
Ah, tá.
É caro o
custo. É caro, trabalhar em São Paulo é caro.
É uma das barato. Cidades mais caras do mundo, São
então,
Paulo.
É complicado. Então eu estou dando um ênfase maior para o Rio de Janeiro, que eu estou sempre indo para o Rio. A cada 2 meses estou indo para lá, fico 1 ou 2 semanas no Rio. Agora esse mês aqui eu tenho uma turnê para Curitiba, tenho Porto Alegre e Florianópolis. Agora esse mês de setembro. Eu não tenho as datas definidas ainda, mas eu tenho essa turnê desse mês agora de setembro.
A expectativa também é melhor de todas.
Sim, melhor de todas. Pô. Porque é um trabalho que está tudo vapor agora, né? Então a expectativa tem que estar mil também.
Legal. Inclusive essa foto do teu novo CD, né?
Uhum.
Foi no Rio de Janeiro, né?
Foi no Rio de Janeiro, foi lá na Praia da Barra, na Barra da Tijuca. Esse dia foi uma loucura, cara. É que a gente tem pouco tempo, não dá pra contar todas as histórias,
conta,
porque tem muita história.
Conta uma delas.
A gente foi pra gravar a música Atende, a música Limite, que teve participação do Lucas e Orelha. Então a gente tinha tipo um dia pra fazer tudo. Pra gravar, ir pro estúdio, pros caras gravarem e a gente ir correndo pra praia, eu e meu parceiro Ricardo. aqui de Votorantim, da, que é fotógrafo e tal. E a gente tava muito corrido, mano, muito corrido o dia. A gente chegou, os caras do Lucas e Orelha não conseguiram ir no horário. Tive que mudar o horário de estudo pra noite. E aí eu fiquei lá umas 3 horas esperando os caras chegarem, e os caras não chegavam, meu. E daqui a pouco já tava escurecendo, ia começar a escurecer. Eu falei, meu, como que a gente vai tirar foto se amanhã de manhã a gente já tem que ir embora? Uhum. A gente tinha passagem comprada, tudo, não tinha como mudar. Aí os caras conseguiram mudar para 8 horas da noite a gravação. E eu saí do estúdio, era 5h30, correndo do estúdio, e a gente foi pra praia. Eu já tava com tudo no cabide e tal. Já cheguei na praia arrancando a roupa e colocando essa roupa aí. E foi uma loucura. A gente tirou as fotos em 15 minutos. Em 15 minutos a gente tirou.
Ficou legal.
Não, ele
foto,
é muito bom, pô.
Ficou legal a foto do... Samuca, acho que é meio pessoal, não sei. Qual é a sua fonte de inspiração? Música hoje, músico, banda, enfim.
Pô, tenho várias, cara.
Tem uma que você, tipo, você falou do Péricles, né?
Gosto muito do Péricles, é um cara que eu me inspiro muito.
Ou mesmo que não seja uma pessoa... Por exemplo, tem pessoas que levam familiares, né? É. Por exemplo, minha maior inspiração hoje é meu pai, como sim, profissional, jornalista, porque ele também é jornalista. Sim. E pra você, assim, tem alguém que...
Assim, musicalmente, é o Péricles, sem dúvida. É um cara que eu gosto muito. Sou muito... Ele é muito meu ídolo, mano. Demais, gosto muito. E a minha família também, né, pô? A família é minha inspiração, minha mãe. Eu já não tenho a minha mãe faz 20 anos.
Nossa.
Faz 20 anos. Quando eu comecei a cantar, ela já não estava mais aqui. Mas eu lembro muito dela, da força dela, de como ela era guerreira pra caramba. Então ela me inspira muito nas coisas. E a maioria das coisas que eu faço é pra minha família e tal.
Legal, bonito. E a Ana falou, a gente tem participando de mais um ouvinte. Vamos ouvir então a mensagem que o Lucas deixou pra gente.
Vamos ouvir.
Aqui é o Lucas, um grande fã do Samuca. Eu queria ouvir a música Por Enquanto dele. Sensacional.
Tá aí mais um recado aí de mais um ouvinte que é fã do Samuca. O que você tem a dizer, Samuca?
Pô, obrigado, Lucas. Obrigado, mano. Oh, inclusive, essa daí é uma das minhas preferidas do disco, hein? Pô, Por Enquanto. Essa música é muito linda.
Vamos tocar a música, André? Quando a gente voltar, a gente pede pro Samuca falar um pouco mais dessa música.
Fechou, vamos sim. Vamos lá.
Eu não sei se vem de deixem de ouvir as canções que eu gosto, pelo menos por enquanto. Djavan não toca aqui pra te esquecer. Apaguei as fotos, nem os filmes que eu adoro eu consigo assistir. Tudo me lembra você. Teu rosto invadiu meus sonhos. Não tem como explicar. Teu nome sempre está nos versos que eu componho. Por que não me avisou que é o invés de amor? Saudade é o que eu ganho. Quem dera eu tivesse o poder de tirar da lembrança o teu sabor. Mas como é que eu posso te esquecer se estou jurado pra morrer de amor? Eu tento ignorar todo esse encanto que é pra aliviar a minha dor. Tô sofrendo tanto. Que eu componho. Por que não me avisou que é o invés de amor? Saudade é o que eu ganho. Quem dera eu tivesse o poder de tirar da lembrança o teu sabor. Mas como é que eu posso te esquecer se estou jurado pra morrer de amor? Eu tento ignorar todo esse encanto. Jurado pra morrer de amor, eu tento ignorar.
Você está na Rádio Votorantim, rádio web de música e informação.
Hoje, quando paro pra pensar em nós, fico emocionado, dá um nó na voz. É, meu bem, tanta coisa pra chegarmos aqui. Tantas divergências de opiniões, tantas madrugadas, tantas discussões. É, meu bem, tudo isso fez a gente seguir. Lembra do nosso primeiro beijo, arrepiou meu corpo inteiro. Me lembro da flor no seu cabelo, mas a mais bela flor ainda é você. Não perco a chance de dizer o futuro pra nós, dedicado a nós. Sem medo de ser feliz, me segura minha mão. Segurando pode ouvir meu coração, que hoje bate por de ouvir tua voz. Quero frutos desse amor, na varanda me sentar e ver a eternidade com você chegar. Tantas divergências de opiniões, tantas madrugadas, tantas discussões. É, meu bem, tudo isso fez a gente seguir. Lembra do nosso primeiro beijo, arrepiou meu corpo inteiro. Me lembro da flor no seu cabelo, mas a mais bela flor ainda é você. Não perco a chance de dizer. Sem medo de ser feliz, me segura minha mão. Segurando pode ouvir meu coração. Esse amor, na varanda me sentar e ver a eternidade com você chegar. Sem medo de ser feliz, me segura minha mão. Segurando pode ouvir meu coração, meu coração. Quero frutos desse amor, na varanda me sentar e ver a eternidade com você chegar.
Você ouviu agora então, emocionado. E anteriormente, por enquanto. Samuca, fala um pouco dessas duas músicas pra gente. Emocionado que você falava que pra gente que foi uma música de autoria sua, composição sua, né?
Com o Valtinho.
Com o Valtinho. Uhum. Então fala pra gente como que foi. Bom, um pouco mais essas músicas.
A Emocionado foi a que eu tava falando pra vocês. Eu tava indo numa viagem pra fazer um show aqui no interior de São Paulo. E o Valtinho me mandou ela pelo meio, pela metade. Falou, Samuca, consegue terminar? Eu falei, me manda, aí ele me mandou, e até eu chegar ao local do show, eu já tinha terminado, e aí cheguei no local e já mandei o áudio pra ele com a minha parte terminada, e ele gostou pra caramba, ele modificou algumas coisas, até porque pra ele como letrista dos tops, ele falou, vamos fazer assim nessa parte, tal, mas não mudou muita coisa, mas foi uma música que a gente terminou assim, coisa rapidinha assim, e foi a minha primeira música assim gravada, numa gravodisc com profissionais e tal. E eu fiquei muito feliz.
Guardado num cantinho especial, então, essa música.
Sim, exatamente.
Você lembra quando que foi lançada ela?
A Emocionado, eu lancei ela faz, acho que, um ano e meio. Foi um ano e meio. Só que agora que ela tá subindo nas plataformas. Na verdade, ela nem subiu ainda, ela vai subir.
Samuca, qual que foi a tua música que mais estourou, assim?
A música que mais estourou, acho que foi a Deixa Eu Te Fazer Feliz. Quando eu tava com o Samarilo. Porque essa música teve uma proporção gigantesca. Ela teve, tipo, tinha mais de 5 milhões de acessos e tal.
Pra gente, nós já chegamos, né, até mais do horário.
Passou um pouquinho.
Eu quero que, antes de finalizar, que você fale da tua agenda.
Mas aí o mês que vem a galera pode me acompanhar nas minhas redes sociais para vocês ficarem inteirados sobre a minha agenda no Sou Samuca, que é o meu Instagram, @SouSamuca, ou no meu Facebook, Samuca Leme. Lá você pode acompanhar toda a minha agenda e tal, a trajetória, a release, saber tudo sobre o Samuca.
Legal.
E no mês que vem você vai estar na minha cidade, né? Eu vou, em São Roque.
Sim, pô. Sim. Eu não tenho o dia definido ainda, o dia certo, mas estarei lá, em São Roque. Legal. Terrinha boa.
Samuca, pra gente encerrar então, nosso tempo já passou um pouco aqui. Uhum. Queria deixar um recado pro pessoal que nos ouve, pessoal que, assim como você, tem um sonho de ser cantor, enfim. Qual o recado que você passa?
Bom, o recado que eu passo é o seguinte, gente. Foi aquilo que a gente já falou, estudem, e eu acho que tem que, uma coisa muito que eu levo comigo é perseverança, persistência, porque 90% do sucesso é persistência, às vezes nem é tanto talento, é muita persistência, a gente bater naquilo, decair, não, levanta e vai de novo, e assim vai, gente, eu acho que é persistência, tem que persistir no seu sonho.
Legal. Samuca, a gente agradece a sua participação hoje.
Eu que agradeço, Ana.
Uma honra você estar aqui com a gente.
Volte mais vezes.
Voltarei, Matheus. Voltarei.
Matheus vai ficar bem feliz
com
também.
Com certeza.
Tá emocionado.
Próxima vez a gente faz uma capela aqui.
Vamos, eu trago meu produtor musical com violão, legal. A gente faz um ao vivo.
Beleza, tá. Vamos sim, legal.
Mais uma vez agradeço a participação do Samuca.
É isso mesmo, você está sintonizado na Rádio Votorantim, relembrando que aqui é a entrevista com o Samuca, nós vamos postar no Spotify, no Deezer, e no Anchor e demais plataformas de streaming. Então foi muito bom estar com vocês e até a próxima.
Até a próxima e um bom final de semana a todos.
Valeu.
Tchau, tchau.